Nessa semana, todo final de aula, nós oramos por alguma coisa. E na quinta-feira, nós falamos sobre arrependimento. Nós estudamos sobre arrependimento, verdadeiro arrependimento e tal. E a semana passada, eu dizia para vocês, no, na pregação, quem não veio, que a oração, ela não é uma arma de ataque. Você não ataca o inimigo com oração. Você se molda para vestir a armadura de Deus e atacar o inimigo, ok? Aliás, nem ataca, você fica esperando ele atacar e quando ele vem, você usa a sua espada do espírito e resolve a situação, tá? Então, assim, eu amo os movimentos de oração e a gente tem que orar, mas a Bíblia nos fala sobre um caráter aprovado, né? E todos nós, e acredito 90% de nós, nós conhecemos alguém que ora muito e tem um caráter péssimo. Isso não quer dizer nada o quanto a pessoa ora, né? Ela não é aquilo que ela fala, ela é aquilo que ela faz. E na quinta nós falamos sobre arrependimento. Eu quero ler com vocês Atos 22, 38. Atos 2, 38. Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o Espírito, o dom do Espírito Santo. Amém? Todo o evangelho, né, toda boa notícia do governo de Deus, ele está relacionado ao arrependimento. Jesus, João Batista falou, Jesus falou, os apóstolos falaram sobre arrependimento, que nada mais é uma mudança de atitude que você tem quando de fato você entende o que Jesus fez por você. Arrependimento não é choro, não é quando você é pego no pulo. Eu nem confio muito em alguém que é pego no pulo e confessa. Eu confio em quem confessa antes de ser pego no pulo. É, você vai, olha para você mesmo. E diz: eu sou um pecador, eu pequei, e eu preciso resolver isso. Com quem? Com Deus e com os irmãos. Ok? Isso é arrependimento. E aí, o que que você faz para resolver isso? Você se arrepende, né? Nós conversamos aqui sobre isso. Você nega-se a si mesmo. Nada do que você pensa é válido mais, só o que Jesus pensa. Você pega a sua cruz, que não é viver uma vida de pesadelo abundante de tristeza, mas é uma vida de acordo com os mandamentos de Jesus Cristo. Isso é pegar a cruz. E você muda de pensamento. Você vai lá e para de pecar. É simples assim. O arrependimento não está ligado a choro. Né? Quem tem filho sabe. Você pegou ele no pulo, a primeira coisa que ele fala. Não, né? Ele não se arrependeu, ele está com medo de apanhar. Mas quando ele se arrepende, ele nunca mais pratica aquele ato. É exatamente o que Jesus fez com a adúltera. Você, aqui todo mundo é pecador. Mas, querida, você está perdoada, mas não adultere mais. Para de dormir com os homens que não são seu marido. Simples assim. Porque quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de duas palavras que nós não gostamos, nem eu e nem vocês. Uma é submissão. Nós não sabemos nos submeter a Deus e nem aos irmãos. E a outra é humildade. Humildade. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, soberbos dos nossos conhecimentos, do nosso caminhar com Deus, do tanto que a gente ora, do tanto que a gente tem fé, do, né? Como nós cristãos somos soberbos e arrogantes pela nossa fé. Nós estamos sempre certos. Nós nunca erramos. Por quê? Porque Deus está comigo. E para onde vai o arrependimento? Em lugar nenhum. Sendo que arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Você não entra no reino de Deus sem se arrepender dos seus pecados e receber o dom do Espírito, porque o Espírito Santo não habita em casa suja. Como é que o Espírito Santo vai morar num coração orgulhoso, soberbo, maltrapilho, sendo que Deus disse para Ezequiel, vá lá e diga que a primeira coisa que eu vou fazer por esse povo é mudar o coração deles, porque eles têm um coração de pedra, um coração ruim, e eu vou transformar num coração de carne, penetrável, aonde o Espírito Santo vai penetrar e vai mudar toda uma consciência. O que faz não nos arrependermos é que o pecado, lá em Adão, nos torna parecido com Adão e não com Jesus. Aí a gente, como que vai se arrepender? Como que a gente vai se submeter num tempo desse em que a gente tem que sentar à frente da mesa do Cordeiro? Para quê? Quando você vai se examinar, como diz Paulo, ó, antes de comer e beber, meu irmão, examina você mesmo. Por quê, meu irmão? Eu não sei o que está dentro de você. Eu não sei o que você está fazendo na sua casa, eu não sei o que você faz escondido, eu não sei o que você fala de mim, você não sabe o que eu falo de você, não sabe nada. Deus sabe. Então, ele diz assim, examine a você mesmo. Dá para comer? Dá para beber? Você é digno? E o que, que aí a Bíblia diz? Não, nenhum é digno, ninguém é digno. Mas é a graça de Jesus que nos torna aptos e não dignos. Digno é somente o Cordeiro, ok? Nós precisamos nos arrepender, mas também nós precisamos detectar arrependimento no outro. Para quê? Para exortação, porque exortação traz crescimento. Quando o Marquinhos disse que você crê no que você não vê, ele está falando de fé. E fé, nós aprendemos aqui essa semana, está ligado a uma palavra que diz fidelidade. Não é eu acredito. Fé, eu sou fiel. Eu acredito é outra coisa. Mas a fidelidade, ela é uma parte do seu caráter em Deus. Você vai ser fiel até o fim. E essa fidelidade está ligada a ouvir e a obedecer. Crer é ouvir e obedecer. A fé e obediência, elas andam juntas. Não se separa. Paulo diz assim, ó, vai vir os falsos profetas e você precisa distinguir quem são. Nós, às vezes, não distinguimos porque nós só vemos o fora. Nós não vemos o obedecer. Quando você vai tomar a Santa Ceia, a pergunta é, eu estou ouvindo, eu estou falando, eu estou obedecendo? Os meus passos em arrependimento, eles caminham de acordo a Jesus? Está de acordo? Jesus faria e teria a mesma atitude que eu tenho hoje? Aí você vai falar, não sei. No não sei, já é difícil tomar nesse não sei, meu irmão. Ou você tem certeza absoluta de quem você é, com Deus ou sem, ou você não está no reino de Deus. Foi uma pergunta que eu fiz para a galera que estava aqui no curso. Vamos a um desenho nisso, ok? Você precisa entrar na porta do reino de Deus. Você creu que Jesus Cristo é o Senhor. E você precisa entrar no reino de Deus, porque senão você está no inferno. Não existe meio termo. Ou reino de Deus ou Satanás. Você precisa entrar no reino de Deus. Só que para entrar no reino de Deus, você precisa obedecer os mandamentos. Se você está em pecado, você está no reino de Deus? Opa, já vamos nos examinar melhor antes de tomar a ceia, ok? Como eu me comporto, como eu falo, como eu me relaciono, como eu perdoo, como eu me submeto, está de acordo com o reino de Deus, porque Filipenses 2 diz que Jesus se submeteu até a morte. É lindo os movimentos e eu amo hinos que falam sobre a volta de Jesus. Eu já, como diz Natanael, já estou assim. Qualquer trovão eu faço isso, vai quê? Eu quero ir. Eu almejo estar com Jesus aqui e na eternidade, ok? É lindo. Mas o seu caráter para tomar a Santa Ceia está condizendo com o que Jesus é ou são emoções? Ou está um arrepio? Arrepios não entram no reino de Deus. O que entra no reino de Deus é um caráter aprovado por Deus. Não é nem um homem de oração. É um caráter aprovado no reino de Deus. E você entra pela primeira porta, que é o arrependimento, onde você submete e você diz assim, cara, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Ele é meu dono, ele é meu tudo, tudo que eu tenho é dele. Eu ando no reino de Deus, eu faço as coisas para o reino de Deus, eu entrego tudo que eu possuo. Que Jesus fala, tira a capa e dá, você tira a capa e dá, você não precisa ficar sendo cobrado o tempo todo. Por quê? Porque aí Pedro diz o seguinte, ó, lembra daquele homem a qual vocês crucificaram? Ele é Senhor e Cristo. E as pessoas ficaram desesperadas. Ok, matamos Deus, e agora? E aí Paulo fala, não se preocupe, arrependam-se. Para que vocês sejam cheios do Espírito. Só é cheio do Espírito um homem e uma mulher arrependido e dobrado de joelhos, prostrados diante da cruz e olhando e falando, eu renuncio a tudo por amor de Deus. O que que você renuncia? Ao que você pensa, ao que você acha, aos seus direitos. Você renuncia a tudo, meu irmão. No reino de Deus você não tem mais direitos. No reino de Deus você tem um Deus, um rei que é soberano. O único problema em nós, para se arrepender, está no orgulho. Nós somos orgulhar. Fulano me feriu. Fulano me feriu. Eu estou doente de morte. Você vai morrer, meu irmão. E ainda vai perder o reino. Porque o arrependimento é submissão. Arrependimento é crer no Senhor Jesus. Arrependimento é obedecer os mandamentos. Uma coisa está ligada à outra. Essa conversa de gente, e até mesmo aqui dentro dessa igreja, que está em pecado há anos e que diz que ama Jesus, é mentira, porque o reino de Deus é um reino de gente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Isso aqui é só um CNPJ que a gente é obrigado a abrir por causa da prefeitura, mas o reino de Deus, o reino de Deus, existe uma porta que só os arrependidos entram e param de pecar. Que delícia, que gostoso é andar com Jesus e olhar e dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que mais a gente quer? A gente quer riquezas, a gente quer honra para servir um Deus todo-poderoso. Eu não quero é nada. Eu quero é um galardão. Eu disse para a Bárbara, depois que eu, tudo que eu passei aqui, se eu chegar lá no céu e Jesus falar, entre, eu falo, sem meu galardão, não sei não. Quero um galardão, quero umas coroas. Porque o sofrimento que o Senhor disse, que meu lugar não é aqui. Eu vivi nessa terra, suportei as pessoas, amei como o Senhor mandou. Eu quero um galardão. Eu quero, no mínimo, um terreno. Uns 300 metros. Para quê? Porque eu quero morar com Jesus. Meu irmão, é hora de se arrepender dos seus pecados. Tem gente que não está aqui essa manhã e devia estar. Onde está o respeito? E se você estiver em casa escutando, é para você mesmo. Onde está o respeito e a reverência pela Santa Ceia do Senhor? Pelo sangue, pelo corpo, não há reverência, vai que dá. Onde está a reverência em que estamos em pecado e estamos tocando no corpo, estamos tocando no sangue, não nos voltamos aos nossos irmãos e dizemos, me perdoa, porque eu te feri, me perdoa. Onde está? Se não há humildade, como que entra pela porta do reino de Deus. Eu não dá para mim. Vai além. Porque se crer é ouvir e obedecer. Por que que a gente não obedece de verdade? Por que que a gente não se doa de verdade? Por quê, meu irmão? Porque somos orgulhosos, soberbos, parecidos com Adão. Parecidos com Adão. Temos tudo. Deus nos libera tudo. Deus nos dá toda a oportunidade. Desobedecemos, desagradamos, mentimos, desonramos e depois culpamos a Deus. Deus nos dá tudo. E aí Deus fala assim: você não pode, meu irmão, só desobedecer o mandamento. E a gente desobedece e entra numa guinada de desespero e pecado. Desespero e pecado. Desespero e pecado. Meu irmão, há muito mais nessa caixinha que você guardou Jesus aí. A independência, a delito, a incredulidade está nos fazendo perder o melhor de Deus na terra. Está nos fazendo. Cara, existe uma única coisa hoje que me traz felicidade completa e total. As outras eu fico felizinha só. É servir o reino de Deus. Quando alguém fala assim, você tem que andar três, que a irmã ligou, dá para eu vir aqui no Taboão? Dá, que alegria. Eu e a Ana ficamos mais de 5 horas no trânsito, que alegria. Dá para vir terça e quinta da aula? Dá. Por quê? Porque eu não estou servindo qualquer um. Eu estou servindo o Cordeiro que morreu por mim e eu me submeto aos meus irmãos. Até a morte não sei, meu irmão. Mas que eu me submeto, eu me submeto. Por quê? Porque a minha fé não está cogitada. A honra que eu espero de ninguém, ela está em ouvir e obedecer a palavra de Deus. E um dia, através de um irmão numa igreja bem pequena, Deus mostrou para o irmão que Deus me dava sabedoria e conhecimento para servir o reino de Deus. E eu disse, ok, não importa. Meu, eu já passei muita igreja que dava vontade de você cometer araquiri. Eu falei isso para o Marcos, o maior problema que nós tivemos foi no discipulado. Tivemos pastores muito ruins. Nós permanecemos na fé. Mas eu nunca fui desonrosa e insubmissa, porque eu não sirvo a homens, porque se eu for servir homens, eu vou presenteá-los e agradá-los. Eu sirvo a Deus e eu obedeço e me submeto. Se é uma coisa que eu posso apresentar para vocês hoje, com sabedoria e com tempo de ministério e com tempo de igreja, é que não existe coisa melhor do que a submissão e a humildade. Não tem, meu irmão, não tem porta, não tem reino sem arrependimento. João era mais duro, né? João vinha com uma roupa estranha, andando num lugar estranho e gritando, arrependei-vos, raça de víboras. E aí Jesus veio e fala, arrependei-vos, pois é chegado o reino. Não, o reino vai chegar. Arrependam-se, porque vocês vão se arrepender mesmo se vocês não mudarem de vida. E aí vem os apóstolos e dizem, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E só entra pela porta do reino os arrependidos. E aí Pedro ensina que além de entrar pela porta do reino, você vai receber um presente de Deus para ser presente para os outros. Meu irmão, você é presente para os outros? Ou você é uma caixa de Pandora? Em que você vai abrindo e a surpresa é a morte. Quem somos do reino de Deus? Somos homens e mulheres a qual Deus presenteou a humanidade para servir. Você não, o que você faz com as suas mãos não importa. Mas o que você é fazendo com as suas mãos, meu irmão? Meu irmão, a gente lembra de Davi tangendo harpa, para os demônios saírem. Não é sobre cantar, não é sobre tocar, não é sobre pregar, não é sobre limpar, é sobre reino de Deus. Arrependei-vos. E tem tanto arrependei-vos, né? Arrependei-vos e será salvo tu e sua casa. Nós somos tão orgulhosos, que a gente não se arrepende. Sabe por quê? Porque eu estou certo. Se você está certo, meu irmão, você está no reino errado. Aliás, sinto muito, eu tenho uma novidade. Breaking news, como dizia o falecido, você está em qualquer lugar, menos no reino de Deus. Dói, não dói? Claro que dói, porque você está fazendo tanto, né? Você está trabalhando tanto, e você está vindo tanto na igreja, você está dando tanto dízimo, você está dando tanta oferta, e você está falando tanto de Jesus para as outras pessoas. Mas aí você descobre que os seus sentimentos não têm o estilo de Jesus. Misericordioso, compassivo, sentando em todas as mesas, conversando com todo tipo de gente, respeitoso, amável, querido. Que querido era Jesus, que querido sou eu. Como que a gente consegue passar do lado do nosso irmão e não olhar na cara dele? Como que a gente consegue passar uma vida sem olhar na cara dos nossos parentes? Como assim? Os irmãos de Jesus não andavam com ele? Os irmãos terrenos? E no fim, estavam lá pregando o evangelho depois que Jesus ascendeu os céus. Sabe por quê, meu irmão? Porque é a obediência que faz você se arrepender. Eu sei os meus pecados. São alguns aí que estão, olha, e às vezes eu quero tanto pecar que eu chego a passar mal. Falei ontem para a Ruth, passei tanta raiva ontem que eu fui dormir assim. E falando, oh, Senhor, oh, como dizia a pastora Creuza, o Senhor me muda, o Senhor me mata. Este é o reino de Deus, onde eu quero matar e não posso. Por quê? Porque o reino não é meu. O meu reino é um reino, meu irmão, completamente desorganizado. Não tem como não amar o Senhor e não mudar a maneira de viver. Isso serve para os mais jovens também, que estão descobrindo coisas, jovens e adolescentes, que estão descobrindo coisas novas, né? Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Uma coisa você tem que saber, meu irmão, desagradar a Deus leva para o inferno. Mas obedecer, ao obedecer, te traz alegria e conforto por parte do Espírito Santo. A que reino nós estamos fazendo parte? Ao que estamos renunciando por amor a Cristo? Quem é você, meu irmão? Quem é você? Que tipo de socorro você é? A gente tem que parar de fazer alianças com quem não quer que é Jesus. A gente tem que parar de responder. Eu já disse isso para vocês. Eu sou louca por aquele homem ali. Eu mato e morro por ele. Mas eu largo ele por Jesus. Se um dia o Marcos estiver contra Jesus, eu amo esse homem desesperadamente. Eu largo o Marcos. Porque eu gosto de Jesus. Se os meus filhos estão contra Jesus, eu estou com Jesus. Se os meus parentes estão contra Jesus, eu estou com Jesus. Isso vai doer? Isso dói. Não vai doer. Isso dói. Como eu queria passar a mão na cabeça dos meus filhos. Eu falei para a pastora, eu acho. Não, eu falei para a Ruth, eu queria todo mundo perto de mim. Eu queria abrir minha casa de novo e falar, entra Bárbara com os seus Pereba, entra Gabriel, entra todo mundo, vamos ficar todo mundo aqui abraçado. Mas se eu fizer isso, eles nunca vão conhecer Jesus. Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam Jesus. Como? tomando a nossa cruz. O nosso estilo de vida mudou. Meu irmão, você tem que mudar radicalmente os seus pensamentos. É por isso que lá, em 1 Coríntios 11:27, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. O que, que é o modo indigno, meu irmão? É desobedecer os mandamentos e as leis de Deus. Não se arrepender, não se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, mesmo que isso leve a sua vida. Ontem eu estava vendo na página do MC Povos que acho que 8 missionários foram mortos na Colômbia e jogaram numa vala comum por amor a Jesus. E você aqui, me fazendo melindre, examine seu coração agora, meu irmão. E ele continua: examine cada um a si mesmo, e então, coma do pão e beba do cálice. E então, meu irmão, examine a si mesmo. Eu não posso te examinar. Apesar que algumas coisas são visíveis e você acaba me examinando porque essas coisas são visíveis. Ok? Mas eu não posso saber a quanto anda o seu coração com o Senhor. É só você que pode examinar, né? O que você quer, quem você é, quais são os seus desejos. Lá em Coríntios, a reunião da ceia era uma reunião assim, os caras vinham, cada um trazia sua comida, os pobres tinham pouca comida, e aí Paulo falava assim: pô, vocês, os ricos, trazem muita comida, os pobres têm pouco, vocês comem primeiro e eles ficam com fome. A ideia é trazer para todo mundo, que nem a gente faz aqui. E aí Paulo fala: isso aí é partir o pão? Onde você é mais importante que o seu irmão? Enquanto nós não entendermos que o reino de Deus é um reino de irmãos, nós não vamos nunca comer a Santa Ceia dignamente. Nunca. Porque a reunião é essa. Você persevera nesse partir do pão. E que quando você parte o pão, você lembra, cara, que é Jesus. Que Jesus está aqui e ele traz cura. E Tiago diz que quando você toma Santa Ceia, se você tiver aí com retrobole aí, cura. Vai curar. Por quê? Porque é Cristo. Mas numa reunião onde nós não amamos uns aos outros, é só comida e bebida, e não só de pão vive o homem, meu irmão. Santificação. Sinto, meu irmão. Eu gosto de orar. Eu sou uma pessoa que oro praticamente 24 horas. Eu estou andando, estou orando. Estou lavando a louça, estou orando. Estou comendo, estou orando. Mas, cara, o que traz santificação é arrependimento. Você quer ser santo? Como Jesus é santo, como Deus é santo, arrependam-se. Traz agora. Vamos examinar nós mesmos. Isso é uma decisão consciente, viu, meu irmão? Deus não vai tocar no seu coração. Essa conversa, Deus vai tocar, não vai. Sabe por quê? Porque é consciente. Você fala: eu preciso mudar essa área da minha vida. Eu preciso melhorar essa área da minha vida. Eu preciso melhorar essa situação da minha vida. Isso é consciente. Não vai vir um anjo, meu irmão, e sentar do seu lado, que nem a música da Nívia Soares do Cirilo, né? Que você vai poder vestir a camisa do Jesus. Não é isso. É você levantar e falar: eu sou um pecador, eu entendo que eu sou um pecador. E a partir de agora, eu me arrependo dos meus pecados e entro pela porta do reino de Deus. É o reino de Deus. O reino de Deus não vai vir, o reino de Deus não está lá atrás. O reino de Deus é instituído agora, aqui, nessa igreja, nesse momento. E você tem que entrar pela porta do reino de Deus. renunciando a quem você é.